Compreenda o mural, a formação do Rio Grande do Sul de Aldo Locatelli, pela pesquisa da professora e doutora Luciana de Oliveira, autora da dissertação O Rio Grande do Sul de Aldo Locatelli, Arte, Historiografia e Memória Regional nos Murais do Palácio Piratini.
O mural intitulado A Formação Histórico-Etnográfica do Povo Rio-Grandense, que é esse que vocês estão observando agora, é um dos maiores pintados pelo artista dentro do Palácio Piratini. Ele tem 25 metros quadrados e nesse tamanho, né, todo, o artista deveria, então, sintetizar a formação histórica e também etnográfica do povo rio-grandense. O título, né, como eu acabei de comentar, ele não foi dado pelo artista, mas sim futuramente, nas publicações que foram feitas, foi atribuído esse título em virtude do que está sendo narrado nessa pintura. Então, para que a gente possa compreender, né, o que o artista elaborou nesse mural, é importante a gente conhecer também um pouco da história, né, do Estado e o que estava acontecendo nesse período, em especial nos anos 50 aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem que levar em consideração, muitas vezes, que um artista ele parte das questões que ele conhece, né, que são próprias dele, mas também do que é encomendado a ele, como foi o caso dessa encomenda específica do governador Erasmo Dornelles. Então, para a gente começar a entender essa pintura, a gente tem que primeiro pensar que Locatelli estava há pouquíssimos anos aqui no Brasil. Ele passou toda, né, praticamente a sua vida na Itália e somente em 1948 ele veio para cá para fazer as pinturas da Catedral de Pelotas. E quando é encomendada uma pintura com uma temática tão ampla e complexa como a história do Rio Grande do Sul, obviamente o artista teve que se deter, né, e estudar sobre essas questões bastante específicas aí do Rio Grande do Sul. Só que para a gente entender que viés Locatelli pintou, a gente tem que entender também aonde esse artista circula, por onde ele circula, com quem ele conversa, que obras ele está lendo, né? Então é importante a gente perceber isso, porque alguns elementos que estão e também não estão nessa pintura têm muita relação com essa historiografia que é produzida no período. Plasticamente falando, né, para a gente depois entender esses elementos que estão nessa pintura, Aldo Locatelli, ele também foi conhecido como Mago das Cores, então vocês podem observar que o primeiro plano dessa pintura ele é muito mais trabalhado em cores do que propriamente o segundo plano, né, que está mais acima. E isso se deve a essa conexão entre presente e passado que Locatelli faz. Então, quando a gente está se referindo mais ao presente do Estado, a gente está vendo cores mais fortes, mais intensas. As figuras estão muito mais próximas da gente, né, como vocês podem perceber, observando esse primeiro plano, onde tem o gaúcho, a família. E quando ele se direciona ao passado, para falar como esse Estado se formou, essas cores vão adquirindo tonalidades mais claras, né, como se fosse uma reminiscência, né, uma lembrança, um caminho em direção ao passado. Então, quando a gente observa uma pintura e a gente busca entendê-la através dessas narrativas pictóricas que os artistas fazem, muitas vezes o nosso olho já é direcionado à esquerda, né, porque a gente está acostumado a ler um texto da esquerda para a direita e muitas vezes a pintura também nos conduz a esse mesmo olhar. No caso do Locatelli, a gente vai, né, conduzir o nosso olhar da esquerda para a direita, mas fundamentalmente de uma maneira circular, que foi isso que ele fez aí. É uma narrativa circular desse presente e desse passado que se conjugam e que formam, né, um elemento único, que é esse gaúcho que vocês veem saltando sobre o contorno do mapa do Rio Grande do Sul, centralizado no mural. Então, como é que ele começa a nos contar essa história do Rio Grande do Sul, né? A partir desse gaúcho, que está sentado, tomando mate, na frente de um fogo de chão, e possivelmente esteja com a sua família, né? Então, essa questão familiar era uma coisa muito forte para Locatelli. Ele tinha um apreço muito grande às questões familiares, obviamente, né, desde a sua infância até quando casou e teve dois filhos com a sua mulher Mercedes, que é o Roberto, e a Cristiana, que aparecem muitas vezes nas pinturas que o artista faz. Então, o que, que ele nos mostra aqui? Né, que a base desse estado, ela está muitas vezes fundamentada nessa união familiar. E aí a gente pode interpretar, né, essa união familiar a partir de N questões. Então, a base de tudo estaria nessa família, né, nessa família do gaúcho. Na sequência, a gente tem três personagens que estão ali lidando com o trigo, com a plantação do trigo, e numa alusão bastante clara ao trabalho dos açorianos, que vão, né, vão desempenhar essas atividades aqui no Rio Grande do Sul desde a sua chegada. E isso, então, vai delinear essa base, né, a base do estado, junto com aquelas figuras que estão um pouquinho atrás do gaúcho e da mulher que está amamentando um bebê, né, que aparece também essa relação afetiva entre pais e filhos, junto com as cabeças de gado que faz essa relação também com a pecuária. Então, aí a gente está vendo duas questões bastante importantes como base do estado: a família, mas também a agricultura e a pecuária. Na sequência, né, já nos dirigindo um pouco mais ao passado, a gente tem a figura, né, a figura de vários homens, e homens que estão nos direcionando um olhar incisivo, um olhar conquistador, que esses bandeirantes, que é esse grupo que está chegando, está trocando com o observador. Vocês podem ver que mais à esquerda tem um bandeirante que aponta o caminho, a direção desses que vão desbravando esse território e vão conquistando. Então, a gente tem toda essa historiografia que está trabalhando com a questão do bandeirante, conquistando os territórios, né? E aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. Ao lado desse grupo dos bandeirantes, conquistadores, a gente tem a figura do indígena, bastante polêmica nessa época, inclusive, porque nos anos 50, quando o Locatelli está, então, produzindo esse mural, existia um debate muito grande acerca da participação dos indígenas na formação histórica do estado. E por que isso? Porque, durante muito tempo, os chamados sete povos das missões pertenciam à Espanha e não a Portugal. Então, para muitos historiadores do período, qualquer elemento que se referisse aos sete povos, sobretudo os indígenas, eles não faziam parte dessa história portuguesa, mas sim espanhola. Então, vai acontecer um debate bastante interessante nesse final dos anos 40 e vai perdurar por todos os anos 50, onde se discutia a participação do Sepete Araju na história do Rio Grande do Sul. Muitos diziam que ele não havia participado, inclusive um dos historiadores mais preocupados com esse debate foi o Moisés Velhinho, que dizia que se Sepete Araju participou da história do Rio Grande do Sul, foi como um inimigo, porque como amigo ele não foi, porque ele, né, estava nesse contexto espanhol do Rio Grande do Sul. Mas, por outro lado, existiam outros intelectuais que defendiam, né, essa inserção do indígena na participação e na formação histórica do estado. E isso a gente entende muito quando nós entendemos também como se deu a escrita da história do Rio Grande do Sul, sobretudo quando a gente vai para o que nós chamamos de matrizes interpretativas, que foi estudado pela professora Ieda Gutfreund alguns anos atrás, que dizia que alguns historiadores tendiam a um viés platinista, que pensava um pouco da influência espanhola na formação do Rio Grande do Sul, e na versão ou matriz lusitanista, que via só a participação específica dos portugueses nessa formação histórica do estado. Então, claro que Moisés Velhinho estava vinculado a essa matriz lusitana, e outros intelectuais, como o próprio Mansueto Bernardi, estava vinculado a essa versão, a essa matriz platina, que percebia, então, a influência, né, e a participação efetiva do indígena na construção do estado. E é importante a gente observar esse indígena, porque há algumas referências bastante específicas, né? Porque não estamos lidando com qualquer indígena, estamos falando especificamente dos índios guaranis, né? Porque a gente está vendo ao fundo as ruínas de São Miguel, né? E esse indígena está à frente. Então, a gente tem toda uma contextualização de quem é esse indígena e aonde ele está localizado. E para finalizar um pouco essa narrativa mais vinculada ao passado, a gente tem, né, a presença da figura portuguesa também, né, fortalecendo e trazendo essa relação dessa matriz lusitana para a formação histórica do Estado. Finalizando, né, a gente vai descendo o nosso olhar ali, né, à esquerda, a gente vê também um homem a cavalo, fazendo alusão ao Pampa, fazendo alusão à campanha, onde está, né, esse homem chamado Gaúcho. E a síntese, como eu falei no início, estaria, a síntese de tudo isso, né, dessa união familiar, da agricultura, da pecuária, dos bandeirantes, dos indígenas, dos portugueses, o amálgama disso tudo seria justamente esse gaúcho, né? Então, quem é o gaúcho? É a junção, é o quebra-cabeças de todos esses elementos que estão aí dispostos nesse mural. Por isso, então, ele está saltando sobre esse mapa do Rio Grande do Sul, sobre essa transparência do mapa do Rio Grande do Sul, fazendo a alusão a essa grande síntese da história. E sobre esse mural, ainda tem algumas questões muito importantes de serem discutidas. Porque quando a gente fala em formação histórica e etnográfica, a gente está falando de, né, elementos formadores do Estado, da cultura, da história, enfim. E aqui a gente vê a falta de um elemento que é muito importante, que é o negro, né? Onde está o negro nessa pintura? Muito se falou a respeito dessa lacuna nessa pintura e alguns, né, estudiosos colocaram que, nossa, Locatelli, por ser italiano, era racista e optou por não colocar o negro nessa pintura. Ou Locatelli optou por não colocar o negro nessa pintura e, por isso, resolveu fazer os 18 murais do Salão Negrinho do Pastoreio. Isso a gente sabe que não procede, né? Por quê? Porque a gente está lidando com uma pintura que foi encomendada, né? O governador tinha um plano, né, um plano para essa pintura, e repassou a Locatelli, que fez um projeto e, aprovado o projeto, elaborou a pintura. A questão do negro, ela é bastante específica quando a gente está lidando com a historiografia que está sendo produzida no período. Então, como eu falei antes, se tem todo esse debate no entorno do Sepete Araju, se participou ou não, né, dessa construção, o mesmo a gente pode pensar acerca do negro. Então, nos anos 50, que bibliografia nós temos falando sobre o negro? Né? Nenhuma, praticamente. Sobre a participação efetiva como um elemento construtor dessa história e dessa cultura sul-riograndense. Né? É nesse aspecto que eu estou dizendo, porque o negro está aparecendo nessa historiografia como escravizado, não como um partícipe efetivo dessa história e dessa, né, dessa formação étnica que a gente está observando nessa pintura. Então, a não inclusão do negro aqui está muito relacionada a essa historiografia que está sendo produzida no período. E não por uma questão específica do artista, porque ele, como um artista contratado pelo Estado, não teria liberdade de inserir, tirar ou, né, fazer coisas da sua própria cabeça na pintura. E isso a gente tem, né, uma comprovação a partir do momento que a gente observa atrás do cavalo desse gaúcho que está saltando sobre o mapa, uma torre de energia. E aí a gente pensa, bom, estamos lidando com uma pintura que é a formação histórica e etnográfica do povo rio-grandense. O que faria uma torre de energia nessa formação? Né? Então, nós temos, né, fontes, inclusive uma entrevista que foi realizada com Aldo Locatelli, publicada na revista do Globo, onde os repórteres falaram que a primeira vez que a gente encontrou Locatelli foi num andaime pintando o salão, justamente o hoje Salão Alberto Pasqualini, e que ele estaria então pintando, né, elementos que não eram do seu agrado. Né, que haviam sido pedidos, haviam sido solicitados pelos seus encomendantes, no caso, o governador. Então, a gente vai observar todo o projeto político do Ernesto Dornelles nesse período e a gente vai ver que uma das principais ações desse governo foi a eletrificação do Estado. Então, pedir ao artista que coloque uma torre de energia e uma barragem hidrelétrica que está um pouquinho mais acima, na diagonal do nosso olhar ali da torre, que está atrás do cavalo do português, a gente entende a forma como o governador pediu para ser colocado nessa pintura. Não com um retrato ou com um feito específico da sua pessoa colocada na pintura, mas sim os seus feitos políticos. Então, por isso a gente tem essa relação, né, um pouco anacrônica, se a gente for observar a narrativa histórica dessa pintura, a gente percebe esses elementos que estão fora desse contexto, né, histórico, mas dentro do contexto da encomenda e dos pedidos que foram feitos ao artista para imortalizar os feitos desse governador.